Minuto do TCU.
Duas preocupações constantes na vida dos brasileiros são a falta de luz e o valor que pagamos pela energia. Atento a esses assuntos, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública, dia 8 de maio, em Brasília. Serão ouvidos especialistas em energia elétrica, mas qualquer cidadão pode participar. Entre os temas da audiência pública estão os efeitos da conta de desenvolvimento energético e do uso dessa conta para diminuir problemas estruturais e a gestão do setor elétrico brasileiro, entre outros assuntos. O ministro do TCU, José Jorge, relator da auditoria, comenta:
diante da complexidade do trabalho, determinei a realização de audiência pública com o objetivo de dar oportunidade à sociedade de trazer subsídios para apreciação da matéria.
Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial vota relatório do Proforte na próxima semana.
Proposta em análise disciplina testes de segurança em veículos.
Bancada petista rebate acusações de ilegalidades na Petrobras.
A bancada do PT se reuniu com ex-dirigentes da Petrobras para discutir as possíveis irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Para Renato Simões, de São Paulo, as denúncias são manobras da oposição para tentar manchar a administração federal.
Nelson Pellegrino, do PT baiano, apontou a compra da refinaria de Pasadena, em 2007, como uma negociação legal e legítima. Além de defender a aquisição, o deputado acrescentou que a empresa vem dando lucros ao país.
De acordo com Márcio Macedo, do PT de Sergipe, a oposição vem tratando a Petrobras de maneira irresponsável. Para o deputado, as recentes denúncias sobre a administração da estatal é uma tentativa de macular o governo federal.
Na avaliação de Benedita da Silva do Rio de Janeiro, a reunião entre ex-dirigentes da Petrobras e a bancada do PT comprovou a legalidade na compra da refinaria de Pasadena. Para a deputada, as recentes denúncias de irregularidades na negociação são irresponsáveis e têm caráter eleitoral.
Economia.
Há mais de dois meses, os profissionais de limpeza terceirizados que prestam serviço para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia estão sem receber seus salários. Segundo Valmir Assunção, do PT, 40 mil trabalhadores em todo o estado esperam uma solução para a falta de pagamento.
A Organização das Cooperativas Brasileiras apresentou no final de março pautas das prioridades para o ano de 2014 durante o lançamento da agenda legislativa do cooperativismo. Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Segmento, aprovou as sugestões apresentadas.
Transportes.
Projeto em análise na Câmara disciplina a realização de testes de segurança em veículos.
A matéria foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes e continua a tramitar pelas comissões técnicas permanentes da Câmara.
A repórter Renata Torres tem mais informações sobre a proposta.
Os testes de impacto feitos em veículos podem passar a ser regulamentados em lei e realizados pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Esses testes servem para verificar a resistência de carros e caminhões contra colisões, garantindo a proteção aos passageiros. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto do deputado Felipe Bornier, do PSD do Rio de Janeiro, que determina que todo modelo de veículo automotor, fabricado ou montado no Brasil, deverá ser submetido a teste de impacto. A exigência também vai valer para veículos importados. Felipe Bornier justifica a necessidade de testes feitos no Brasil.
Na verdade, o que muda com essa proposta é criar o que já acontece no mundo todo. Na Europa, existe teste de impacto, que é o teste de segurança, que é feito na Europa, nos Estados Unidos, na China, em qualquer desses países desenvolvidos. E hoje, o Brasil é o quarto maior consumidor de veículos do mundo. O que eu vejo aqui no meu ponto de vista é que é um mercado hoje que não é um mercado desenvolvido. As montadoras não enxergam o Brasil com essa capacidade, olhando, acima de tudo, o consumidor.
O relator, deputado Hugo Leal, do PROS do Rio de Janeiro, recomendou a aprovação da proposta. Ele mudou o texto original para definir que os testes de impacto serão executados, fiscalizados e auditados pelo Inmetro. Hugo Leal explica que atualmente o Denatran apenas homologa os testes feitos por certificadoras internacionais. O parlamentar considera importante que um órgão do governo federal tenha maior controle sobre os testes e a certificação.
É importante que nós aqui tenhamos os nossos próprios testes. É necessário que a gente possa fazer essa fiscalização, analisar esses procedimentos aqui internamente, até aprimorar, se for o caso. Nós sabemos que as empresas montadoras possuem seus testes de prova, seus campos de prova. Obviamente, para a sua economia, para a sua decisão interna. Só que é necessário também a sociedade, o consumidor, ter conhecimento das características que são ofertadas pelo veículo. O teste de impacto imparcial, ou seja, de uma instituição pública, é fundamental até para poder referendar essas avaliações que são feitas no exterior.
O projeto que transforma em lei a obrigatoriedade de realização do teste de impacto nos veículos automotores comercializados no Brasil segue agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Oi, professor! Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já estou até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Homenagem. O Dia do Jornalista é comemorado em 7 de abril. Ao parabenizar a categoria, Marcon do PT Gaúcho enfatizou a importância da Casa retomar o debate em torno de duas propostas de emenda à Constituição que regulamentam a profissão.
A Federação Nacional dos Jornalistas realizou eventos para marcar o dia dedicado à categoria. Para Fernando Ferro, do PT Pernambucano, os jornalistas fazem parte da memória do país, pois lutam e contribuem para o processo de redemocratização.
Ao registrar o Dia do Jornalista, José Ayrton, do PT Cearense, parabenizou os profissionais que cumprem o papel de informar os fatos que acontecem no país. Ele lamentou a existência do mau profissional, cujo trabalho apenas confunde a opinião pública.
Em 7 de abril foi comemorado o Dia Nacional do Jornalista. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, reconheceu a importância da divulgação da informação, parabenizando a categoria. O parlamentar lembrou dos riscos da profissão e a contribuição relevante à liberdade de pensamentos, princípios da cidadania.
Esporte. A comissão especial que analisa o Proforte já conhece o relatório sobre o projeto.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, apresentou o texto no início da semana, dando sequência aos debates sobre o programa de fortalecimento dos esportes olímpicos.
O repórter Juliano Machado Pires tem detalhes sobre a questão.
O texto descarta qualquer anistia ou perdão para as dívidas dos clubes. O que o relatório prevê é a unificação de todas essas dívidas em um único montante, com prazo de 25 anos para terminar de pagar. Outra inovação proposta é a de impedir que os dirigentes dos clubes contraiam dívidas que provoquem endividamento para além do final dos respectivos mandatos. Por causa dessas e de outras medidas saneadoras, o relator quer que o Proforte passe a ser chamado de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte.
A gente estabelece que os clubes serão obrigados a um conjunto de regras para que tenham uma gestão responsável e transparente. Feito isso, o poder público oferece a oportunidade do parcelamento em condições compatíveis às possibilidades dos clubes e de uma forma bem clara para que seja visível ao qualquer torcedor compreender se o clube está pagando ou não está pagando.
Mas o ponto mais polêmico do relatório não é a dívida dos clubes. Isso porque Otávio Leite propõe no texto que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que é uma entidade privada, passe a contribuir financeiramente para o desenvolvimento do esporte estudantil no país. O argumento do relator para adotar a medida está no fato de a entidade explorar comercialmente um símbolo do país, o futebol aqui praticado.
O símbolo brasileiro, que é a camisa da seleção brasileira. Ora, se isso tem valor, isso gera receita para a instituição, leia-se CBF, por que não instituir uma contribuição obrigatória, uma contribuição tributária, no caso, para que a CBF possa ter parte desse produto destinado à formação de atletas na iniciação esportiva nas escolas.
A ideia é que a CBF passe a pagar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, no valor de 10% do faturamento dela. Esses recursos serão destinados ao Fundo de Iniciação Desportiva na Educação, que será usado na formação de atletas nos ensinos fundamental e médio. Os deputados presentes acharam a proposta interessante. Para o vice-presidente da comissão, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a questão pode funcionar.
É reconhecer como patrimônio nacional o futebol, as cores brasileiras, isso já está intrínseco na cabeça do povo brasileiro. Então, você criar uma norma para isso, acho que não seria problema, você estaria em sintonia com a cultura brasileira. O que vai ser polêmico é a taxa.
A votação do relatório na comissão especial do Proforte está marcada para a semana que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Juliano Machado Pires.
Eleições. Desde 2011, tramita na Casa a proposta que modifica o sistema eleitoral brasileiro. Autor do projeto, Regufe, do PDT do Distrito Federal, explicou que o texto, entre outros pontos, proíbe a reeleição para cargos do Poder Executivo e transforma o voto em facultativo.
Regufe também defendeu a representação distrital e o barateamento das campanhas eleitorais. Para o deputado, além de tornar a política mais acessível, a matéria oxigena os cargos públicos.
Educação. Entrou em operação no dia 7 de abril um ônibus para o transporte de alunos e professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS. Geraldo Rezende, do PMDB, ressaltou que a instituição, com 20 anos de história, possui cursos de graduação, técnicos, mestrado, doutorados e especializações.
Cultura. Proposta em discussão na Câmara determina a obrigatoriedade de traduzir para o português expressões grafadas em outras línguas para obras literárias, técnicas e científicas.
A matéria permite a manutenção do texto original, mas prevê a tradução do termo como nota de rodapé ou glossário no final da obra.
Saiba mais sobre os debates em torno da proposta na reportagem de Idelene Macedo.
A tradução para o português de expressões em idioma estrangeiro poderá ser obrigatória em obras literárias, técnicas e científicas. O texto não proíbe o uso de expressões estrangeiras, mas exige a tradução dos termos para o português nas próprias publicações e poderá ser apresentada na mesma página onde conste a expressão ou como apêndice, sinopse ou índice da obra. O objetivo é evitar erros de compreensão. A pena prevista na proposta original para quem descumprir a regra era de multa e detenção de 3 meses a 1 ano, prevista no artigo do Código de Defesa do Consumidor, que se refere a informações falsas ou omissão de informação relevante sobre um produto ou serviço. No entanto, a Comissão de Constituição e Justiça alterou o texto e a punição para os infratores passou a ser apenas a multa, mas o valor ainda não foi fixado. Para o presidente da Comissão de Educação, deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, a tradução dos termos estrangeiros é importante para a afirmação da nossa cultura. Ele também concorda com a alteração da punição prevista no texto.
A gente não pode também descambar para um exagero que possa ser danoso também à nossa sociedade. Então, realmente, a detenção era algo que eu, pessoalmente, considero exagerado. Agora, a aplicação de multa é mais razoável do que uma pena de detenção, como era aquela prevista anteriormente.
Outra proposta semelhante tramita em conjunto. O projeto do deputado André Moura, do PSC de Sergipe, torna obrigatório a tradução das nomenclaturas utilizadas em todo o território nacional. A tradução, de acordo com o projeto, deve ser do mesmo tamanho que as palavras em outro idioma expostas em estabelecimentos comerciais, por exemplo. Segundo ele, o estrangeirismo ameaça a língua portuguesa e exclui ainda mais grande parte da população que sequer domina o português. No entanto, ele pondera que o objetivo da proposição não é erradicar os termos estrangeiros, mas sim tornar obrigatória a inclusão da tradução do enunciado em português. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda.
Tráfico de pessoas é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força. Ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade.
Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Rádio Câmara e Polícia Federal.
Ao completar 15 anos, a Rádio Câmara quer ampliar parcerias com outras emissoras. Mais de 2 mil rádios já utilizam as reportagens e entrevistas produzidas. A Rádio Câmara oferece a transmissão ao vivo das sessões do plenário, programas culturais e cidadania, radionovelas educativas e jornalismo imparcial e premiado. E o que é melhor, todo o conteúdo está à disposição gratuitamente. As rádios sem cobertura no Congresso Nacional podem transmitir e informar sobre o que acontece na Câmara dos Deputados. Para ser um parceiro, você só precisa preencher um cadastro simples via internet em www.radio.câmara.leg.br.
Agricultura.
Ao manifestar preocupação com a situação dos produtores de cana-de-açúcar do estado do Rio de Janeiro, Paulo Feijó, do PR Fluminense, lamentou a ausência de investimentos federais na manutenção de canais de irrigação e drenagem. Segundo ele, a situação se agravou com o baixo índice de chuvas no estado.
Emenda parlamentar vai possibilitar a entrega de R$1 milhão em equipamentos para o DENOX e o Ministério da Integração Nacional. Eudes Xavier, do PT cearense, informou que os implementos vão dar suporte à produção e à colheita de arroz, feijão e milho em Morada Nova.
Os criadores de suíno de Santa Catarina estão otimistas, segundo Celso Maldaner, do PMDB. O deputado argumentou que, mesmo no período da quaresma, tradicional época de queda no mercado, o setor apresentou alta nos preços e nas vendas.
Desenvolvimento regional.
Em visita ao município de Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PDT, participou da solenidade de entrega de um trator e uma pá carregadeira à prefeitura local, fruto de emenda de sua autoria. O parlamentar também visitou os municípios de Estrela Velha, Putinga, Sobradinho e São Lourenço do Sul.
Ao parabenizar Cuiabá, capital de Mato Grosso, que completa 295 anos, Ságuas Moraes, do PT, disse que a cidade chega há 3 décadas preservando sua cultura e comemorando as obras de infraestrutura e mobilidade urbana.
No início de abril, os municípios de Anagé, Cordeiros e Sebastião Laranjeiras comemoraram o aniversário de emancipação política, com atividades culturais, desportivas e religiosas. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, parabenizou a administração local e a população.
Ao enaltecer o trabalho que vem sendo realizado pela administração do município paulista de Santos, delegado Protógenes do PCdoB informou que foram destinados R$20 milhões para o combate ao crack nas áreas de segurança, saúde e cultura.
Turismo.
O setor de turismo vai gerar 48 mil vagas de empregos durante a Copa de 2014. Os números, que representam um acréscimo de 38% em relação a todos os empregos gerados no ano passado, constam em estimativas da Embratur e foram mencionados por Amaury Teixeira, do PT da Bahia.
Ciência e tecnologia.
Integrante da Comissão de Defesa do Consumidor, Severino Ninho, do PSB, encaminhou um pedido de informação à Anatel sobre investimentos da operadora de telefonia TIM em Pernambuco. Segundo o deputado, a operadora está descumprindo o compromisso firmado de investimentos da ordem de R$210 milhões.
Audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia debateu o leilão de uma nova faixa para o sinal da internet.
Uma das preocupações dos parlamentares e especialistas é a interferência que a faixa pode causar às transmissões de televisão.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Lara Raji.
Deputados, representantes de emissoras de TV e de consumidores pediram adiamento do leilão da faixa de 700 MHz para a oferta de internet móvel de quarta geração, o 4G, previsto pela Agência Nacional de Telecomunicações, para agosto. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, requerida pelo presidente do colegiado, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Ele explica que uma das preocupações é o fato da Anatel ainda não ter divulgado estudos conclusivos que assegurem que não haverá interferência dos serviços de 4G sobre os sinais de TV aberta.
Há uma grande preocupação com o usuário, com o consumidor, né, que pode ter interferência nos seus programas de televisão e vão pagar um prejuízo enorme. Eu acho que o ideal seria, pelo que foi dito aqui, que nós aguardássemos os testes serem realizados e aí sim termos a certeza de que não haverá interferência na televisão do usuário.
Essa faixa do espectro de radiofrequência hoje é ocupada por canais de TV aberta, que terão de ser realocados, pois o governo considera o uso dessa faixa essencial para a ampliação dos serviços de banda larga móvel no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Justiça.
Projetos sobre violação da intimidade e medidas protetivas para dar mais efetividade aos direitos das mulheres foram apresentados por Fábio Tradi, do PMDB sul-mato-grossense. Ele esclareceu que as propostas são importantes para a garantia dos direitos individuais.
A Casa não chegou a um acordo em torno do regime de urgência para o projeto que acaba com o chamado auto de resistência. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explicou que a dispensa de um processo investigatório nas ações policiais com vítima incentiva a impunidade.
Érica Cocai ressaltou que o fim do auto de resistência fortalece a liberdade humana e a democracia. Além disso, a deputada considerou que o projeto é um meio de proteger as vítimas das ações policiais truculentas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma ótima noite a você, um bom final de semana. Até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.